Vamos que vamos.
Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir. Todo mundo gosta de histórias, de ler, de assistir, de ouvir, mas assim como o roteiro, os personagens que interpretam essas histórias têm que ser bons para que a gente continue assistindo, ou lendo, ou escutando até o final. E tem uma mulher muito maravilhosa que tem feito sucesso nas plataformas digitais com as histórias que ela conta, sozinha. E conta de uma forma tão original que um monte de gente, eu inclusive, chora e tem ataque de riso junto com ela. Que pega raiva de personagens como Seu Verme, que se apaixona pelo Jefferson Pickles e por aí. Aliás, os nomes são tão maravilhosos como Supermercado Pony, a própria Rede Verme, propriedade do Seu Verme e tudo mais. Então, hoje eu tenho a grande honra de receber aqui no Play Rec a dona dessa banca toda, Déia Freitas, arroba Não Inviabilize. Seja muito bem-vinda, Déia.
Oi, gente.
Adoro esse oi, gente. Me conta, Déia, tu é psicóloga de formação, né?
Eu sou psicóloga.
E como é que surgiu essa ideia? Que eu lembro que no começo eram as histórias do povo te pedindo ajuda com relacionamentos, enfim, ainda no Twitter, né? Eles só te mandavam ali por DM.
Isso.
De onde é que surgiu?
É, só por DM. Não, olha, para te falar assim, como surgiu, eu não tenho nem ideia, porque eu estava um dia lá no Twitter e alguém viu na minha bio que eu era psicóloga e me mandou uma DM, porque minha DM era aberta, ainda é. A ideia, me ajuda nisso, tal, né? Eu falei, olha, até eticamente eu não tenho como te atender, né? Mas se você quiser, eu posso jogar anonimamente aí para a galera, para você receber uns conselhos. E aí foi assim que surgiu. No primeiro dia já, sei lá, eu recebi umas 100 DMs. E
Nossa.
teve dias de passar, assim, de 300 DMs. De entupir, de travar.
E aí deu uma época que tu trancou tuas DMs, né? Não, não tinha
É,
como.
porque eu não conseguia viver mais. Eu não conseguia mandar uma mensagem. Conseguia fazer nada. Hoje o meu Twitter é assim. Eu entro, eu só consigo ver o que tá ali na hora. Eu não consigo voltar os tweets, vai de um dia. Não, é impossível.
Nossa.
Assim, ver tudo que me mandam, tudo que me marcam, eu não consigo mais.
E aí eu acho que o segundo passo de contar essas histórias, tu começou com áudios no Telegram, é isso que tu
É,
ia
então.
contando, né?
Eu só fazia as threads lá no Twitter, uma época que nem tinha recurso ainda. Hoje, né, tem um monte de coisa, era tudo mato aquele Twitter. E uma moça que eu seguia e ela me seguia, Priscila Armani, ela já era podcaster. Eu nem sabia o que era um podcast, não tinha ideia. Aí ela falou, Déia, você tem que fazer um podcast. Eu falei, imagina, Pri, imagina podcast, nem o que é isso. E aí eu falei, não, não quero. E todo dia ela falava, a Priscila Armani, todo dia, mas é todo dia mesmo. Aí eu falei, ai, puta que pariu, vou ter que ver isso aí. Aí eu falei, ai, Pri, não quero, porque aí tinha que fazer um monte de coisa para subir áudio. E eu sou péssima com tecnologia, péssima mesmo. E aí ela falou, então tá bom. Então vamos começar no Telegram, eu te ensino, eu faço o canal para você lá, você monta um grupo. E aí eu falei, tá bom, eu vou começar. Aí ela montou a estrutura para mim, acho que ficou um mês lá parado, assim, sem nada. Aí um dia eu estava em casa, estava calor, eu estava entediada, e aí eu comecei a gravar os áudios e avisei no Twitter. Aí o primeiro dia o canal assim. De zero, já tinha 1.200 pessoas no canal. Daí foi crescendo, a gente chegou a ter 10 mil e poucas pessoas no canal. E no grupo agora, porque aí depois eu fechei o canal, né? Fui passando as histórias antigas para o podcast, também por ideia da Priscila. E o canal hoje tem 8.500 pessoas, assim, um monte de gente.
E ali o pessoal troca também, né? Os conselhos se ajudam ali, né?
É, a gente usa as hashtags, né, das histórias e ali a gente não conta histórias pessoais. O grupo é só para comentar as histórias que eu conto, né, e dar conselho para as pessoas que escreveram e que eu contei a história.
Tu sempre recebe histórias, algumas são assim, um pouco inusitadas, né? Umas coisas estranhas, outras emocionantes que tu até chora às vezes quando tu conta, ou tu mais debocha, não seja ONG de macho. O que é ser uma ONG de macho? Vamos lá.
ONG de macho, porque assim, eu recebo muita história de mulheres que ou elas são o suporte financeiro, ou o suporte emocional, ou o suporte ali em casa mesmo, né? Todo o trabalho doméstico. E, poxa, o cara tá lá, o cara não faz nada, sabe? E aí, quando eu recebo histórias assim. De mulheres que falam, ah, mas é que ele não sabe fazer, ou ah, ele não, ele fica triste, sabe? Eu falo, poxa, você é a ONG dele, né? Você tá aí, você vai estar tá fazendo trabalho social com esse cara, né? Então aí eu nem sei por quê, mas aí surgiu um dia, eu falei isso para uma moça que tinha mandado um e-mail, e aí ficou.
Quase tão bom quanto os nomes que tu inventa para os teus personagens. De jeito que tu tira Jefferson Pickles.
É porque eu tenho um gato chamado Picles, e aí foi uma homenagem.
E das histórias que tu recebe, tem alguma assim, não sei se tu, acredito que tu não tem como contar todas, né? Deve ter algumas assim que são tipo bizarras demais
Não,
assim
eu
publicar.
tenho, ó, se eu quiser contar uma história por dia. Eu não sei fazer essa conta. Eu tenho 673 e-mails numa pasta com histórias não contadas. Dá o quê? Dá um ano e meio? Eu não
Dá
sei fazer
quase
essa
dois.
conta.
Tá, mas tu te, e tu e tu leu todos já?
Não, agora eu não consigo mais. Eu vou abrindo, né, pelo título ali, pelo começo, e vou separando por categorias, porque agora eu faço, né, especial de Natal, Dia dos Namorados. Então, meu Dia dos Namorados agora desse ano já está completo, já tem bastante história. Então, eu vou separando em pastinhas.
Entendi. E uma coisa que eu gostaria de saber se é só aqui em casa ou se é no geral. Os episódios de Luz Acesa têm menos audiência ou é só aqui em casa?
Então, eu não sei, eu não sei, eu acho que até tem audiência, sim, audiência boa, mas o pessoal não manda muita história, né? E como é uma coisa que eu não acredito em nada, quando eu gravo, eu preciso tá muito concentrada, por exemplo, para não dar risada.
Sério? Eu morro de medo das histórias,
Sim.
porque eu não fico sem dormir.
Aí eu tenho dois momentos assim na minha vida. Ou eu quero rir, ou eu fico cismada, eu tô contando a história aqui, aí eu fico olhando para trás, parece que tem alguém atrás de mim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não acredito em nada, porque é tudo muito absurdo, assim, né? Mas eu recebo, agora eu tô recebendo, tipo, ah, alguém que a avó escuta as histórias junto, aí pede para o neto escrever. Então eu tenho os luz acesa lá, eu vou fazer um especial de avós.
As avós sempre tem uma historinha, né? De uma época que não tinha
É, pois
tanta.
é.
É. Tu sempre fala que tu odeia surpresas. Tem
Odeio.
vários episódios ali que, quando diz, ah, daí resolvi fazer uma surpresa, é óbvio que vai dar errado. Por que tu odeia
Sim.
tanto assim surpresa, Dé? Pode ser bom, não pode?
Olha, falando, vou até aqui dar uma devolutiva da minha terapia. É porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa questão com controle, assim. Eu gosto de estar no controle das coisas da minha vida. Então, isso vem lá de trás. Eu perdi meus pais morreram muito cedo. Então, assim, as minhas surpresas da vida desde criança não foram surpresas boas, né? Então, tudo que eu consigo agora ter o controle, eu prefiro. Então, eu não gosto de surpresa nenhuma, de nada, assim. Se você falar para mim assim, Andréia, eu quero te dar um pão. Eu já quero saber que pão é esse. Sabe, eu prefiro saber tudo e que dia que você vai me dar esse pão. Se você deixar em aberto, surpresinha do pão, eu já odeio.
Já não vai gostar do pão já, antes de saber o
Não
que
vou
que
gostar,
é.
não, eu vou ficar ansiosa pensando nesse pão, ou que ai, vai chegar um dia que eu não estou em casa, vai me gerar um transtorno que eu tenho que ficar em casa para receber esse pão, sabe? Então, eu sou muito pragmática assim, com essas coisas. Eu prefiro saber antes de tudo.
Tipo teu noivado, assim.
Ai, como eu odeio essa história.
Conta, conta. Eu sei que eu não sou a única que tem curiosidade de saber dessa história do noivado.
É, não, eu tô pior que assim, estão me chamando para entrevistas em podcasts e todo mundo pergunta da história. Daqui a pouco tem 10 vezes a história por aí, sabe? Mas não, é bom porque é para a gente entender também um tipo de cara manipulador fofinho, que era esse meu ex-noivo, né? Ele era um cara super fofo, muito católico, só que depois eu percebi que eu fazia tudo que ele queria porque ele me manipulava dessa maneira fofa. Então, ele sabia que eu não gostava de surpresas, mas o bônus deu não gostar de comemorar aniversário. Eu não gosto de comemorar aniversário, nunca gostei. Então, assim, eu sou uma pessoa esquisita, realmente, né? E aí, o que que ele fez? Ele fez um noivado surpresa no dia do meu aniversário. Ele não me
Nossa,
odeia, ele odeia.
cereja do
Filho
bolo.
da puta, desculpa o palavrão, mas, ai, sabe? Aí eu fiquei. Aquilo foi a gota d'água para mim, assim. Mas eu também sou uma pessoa que não faço barraco. Então, no dia, eu estava toda descabelada, eu tinha trabalhado o dia inteiro. Longe, cheguei moída, toda descabelada, com roupa de ficar em casa, sabe? E aí, quando eu saio no quintal, todo mundo lá, surpresa!
Ai, que ódio!
Não dá ódio! Eu odeio ele até hoje, sabia? Eu odeio muito ele.
E
É
tu
o
ainda.
único cara que
Ah.
eu não tenho amizade, assim, Não, tem outro também que eu não tenho amizade, mas
Esse tu tem
esse é o
ódio.
pior, eu odeio. Não, e você não sabe, assim, né? Depois que meus pais morreram, eu fui criada pelo meu tio Arnaldo e minha tia. Aí minha tia morreu. Aí depois meu tio morreu. E ele era muito amigo do meu tio. Você acredita que ele apareceu no velório? Sendo que eu tenho uma ordem de restrição contra ele, porque depois que a gente terminou, ele me perseguiu, me fez perder um emprego, um puto.
Gente,
Ele
que filho da
apareceu no
puta.
velório do meu tio. Eu tive que parar de chorar para pôr ele para fora do velório, sabe? Me atrapalhou. Me
Desculpa que eu ri, mas
atrapalhou.
é que engra... tive que parar
Não,
de
pode
chorar para
rir.
expulsar o
Pode
cara.
rir, porque na hora lá muita gente riu, porque ele veio falar assim, eu chorando e minha cara seca na hora, né? Aí ele veio falar, Andréia, meus pesos, que eu ouvi a voz dele, eu virei e falei, o que você está fazendo aqui? No velório, já abriu aquela
Gente.
clareira, né? Aí eu falei, pode ir embora agora. Falei, pode ir embora, porque senão eu vou jogar essa coroa na sua cabeça, coroa de flores. Falei, agora. Aí ele foi embora. Foda-se que gostava do meu tio, quero que ele morra. Podia ser ele no lugar do meu tio ali, tô nem aí.
E hoje ele,
Odeio ele.
tu sabe onde é que ele anda? Ele passa por ti na
Ah, espero que
rua?
tenha morrido, não sei.
Não
Não.
sabe.
Não, não sei. Se eu encontrar com ele na rua, eu dou um soco nele. Odeio ele.
Me diz uma
Odeio.
coisa, teve uma história quando tu era guria que tu resgatou um cavalo, botou ele para morar na tua garagem, é isso?
Ah, eu já resgatei 3 cavalos ao longo da minha vida. Mas os 2 últimos eu já era adulta, já era protetora de animais já. E um, ele estava em cima de uma passarela. E eu tenho muito medo de cavalo. Muito medo, mas ninguém fazia nada, a defesa civil não vinha. Aí eu subi, ele tava com a cordinha lá no pescoço e eu vim chamando. E aí ele veio vindo. E se desse merda, ia morrer eu e ele ali, quem tivesse passando embaixo de carro, né? E aí a gente conseguiu descer. E aí eu com aquele cavalo ali, eu tremia tanto que eu caí de joelho, assim, eu não conseguia ficar em pé. E aí, a hora que eu caí de joelho segurando o cavalo, eu falei: bom, agora ele me dá um coice, eu morro, fico em coma para sempre. Aí tive que levantar ainda e ficar lá esperando a defesa civil 1 hora com o cavalo. E todo mundo passando, e eu lá toda arrumada de salto com o cavalo. E a outra vez eu estava dormindo e eu escutei um relinchar. E eu moro perto de uma avenida muito movimentada em Santo André, né? Mas a minha rua não é movimentada. Então eu moro na esquina e eu escutei um relinchar e um monte de carro freando. Falei, ah, não pode ser um cavalo. Eu saí correndo de casa de pijama com uma corda, que é assim, né? Já tenho uns certos acessórios de protetoras de animais, né? E aí eu amarrei o cavalo, morrendo de sono, toda descabelada, descalça de pijama, e vim trazendo pela minha rua. E tinha uma vizinha minha saindo. para comprar pão, e ela achou que ela estava alucinando. Depois ela veio perguntar: era você mesmo com o cavalo? Aí eu falei: olha ali na minha garagem. O cavalo estava na minha garagem, passou muito tempo na minha garagem até eu conseguir um adotante.
E eles se deram bem em tudo.
É, o cavalo ficou lá, né, na minha garagem.
Eu pergunto porque eu também tenho medo de cavalo, morro de medo de cavalo, aliás. Acho
Eu
lindos
morro de
eles lá e
medo,
eu aqui.
morro. Morro de medo de cavalo, mas apareceu. Já resgatei uma vaca também quando eu estava em Franca. E eu estava lá trabalhando, né, com calçado e tal, para um estilista bem famoso aí. E aí a vaca, precisei parar para resgatar a vaca. Enfim.
Amiga dos bichinhos, né?
É.
E tem uma parada também que tu faz de castração, que tu vai atrás para fazer, que esses dias tu até tava
Sim.
comentando assim, que tu faz para umas pintas cheia da grana e que te dizem muito obrigada e não te ajudam nem a
É,
pagar o transporte.
pois é. Ó, só ali do Twitter eu já castrei bem mais de 200 animais, assim. De gente que eu nunca nem vi na vida, não conheço.
E o
E
teu
isso
bom.
sempre me gera um custo financeiro mesmo, né? De
Claro.
ir. Às vezes eu perco o dia inteiro, então é um dia que eu não consigo trabalhar, mas é uma coisa que é uma prestação de serviço, né? Público. Então não reclamo, não. Só reclamo quando a gente é rica, que aí me dá ódio. Mas aí eu faço pelo bichinho.
E teve uma outra coisa que tu fez em 2014, na época da Copa. Tu fez uma ação para arrecadar figurinha para uma gurizada
Ah, é.
gringa.
É,
Como é que foi isso
para
daí?
vários orfanatos, é, porque, putz, essa história me marca bastante, porque criança é foda, né? E deu super certo, eu comecei do nada, porque eu vi ali alguém que tinha dois álbuns, eu falei, você vai fazer o quê? Você é um marmanjo com dois álbuns? Me dá um álbum. Porque era uma época que eu comecei a levar a galera do Twitter ali para ver a realidade dos abrigos, né, das crianças. Ver que, né, a coisa não é brincadeira. E aí eu, sei lá, nem lembro para quem que eu falei, que o cara falou: não, eu te dou, porque aí também fica feio falar não, né?
Um adulto vai dizer, não, é meu.
Não é? É, aí ele tinha dois, né? Poxa, não tem filho, nada, me dá um. E aí com esse um a gente começou e virou uma grande campanha, assim, a gente fez para vários lugares, aí algumas pessoas replicaram em outros estados, foi bem legal.
Que massa. Odeia, de todas as histórias que tu já contou, que tu já ouviu, qual é a que tu acha mais foda, assim? Na verdade, as duas que tu acha de bonita e mais foda que tu pensa assim, meu Deus, isso é inacreditável que isso tenha acontecido.
A mais bonita é sorte. De todas é sorte, é que eu
Ela
mais gosto.
veio
Apesar de que eu
chorando.
tô para contar uma agora que chama Mar Azul também, que tá foda. Já tentei contar duas vezes, aí choro, paro. Mas vai sair, que é do especial de férias, agora tem que sair. Esses dias mesmo eu tava falando para minha prima, tem que parar de chorar para contar essa história.
Então, já prepara o lencinho para essa.
Já prepara, é.
Tá.
E
E aqui.
aqui eu mais odeio, eu odeio tantas ali, tantos caras, né? Acho que de todos, o que eu mais odeio é o cara da história Portugal.
Essa é
Por quê?
recente, né?
Não é recente, é uma história antiga do Telegram. Mas por quê que eu, que a, por que que eu odeio mais esse cara? Todo mundo odeia porque ele estava com uma outra mulher, né? Outras pessoas odeiam porque a moça sustentava, era a ONG dele, sustentava ele financeiramente. A parte que eu mais odeio é que esse cara passou mais de um ano mentindo que estava fora do país quando ele estava aqui no Brasil. Isso é o que eu mais odeio, sabe? Como que a pessoa consegue mentir? E aí ela, sei lá, pergunta: e aí, tá chovendo, tá nevando? E o cara mente. O cara, sei lá, pega um vídeo de neve, igual aquele lindo que você me mandou de qualquer lugar aí do YouTube, e manda para pessoa, sabe? Então, essa estrutura da mentira é que me deixa puta, assim. Porque trair, eventualmente, todo mundo trai, sei lá, se um dia acontecer, não é uma coisa que me choca. A coisa da mulher deu dinheiro para ele e tal, ela quis dar também, sei lá, ela, né, o arranjo que eles fizeram. Mas a parte dele mentir assim, de uma maneira tão estruturada, me irrita.
É difícil, né? É foda. Tem alguma história que
É.
tu recebeu que tu disse, bah, essa eu não posso contar, porque é muito bizarra.
Eu tenho muitas histórias de abuso mesmo, sérios, que eu, aí, agora que eu tô vendo, eu criei um novo quadro que chama Alarme, para a gente fazer tudo com muito cuidado, para ver o que que eu consigo fazer. Mas eu recebo, uma boa parte das histórias são histórias muito pesadas. E também recebo uns idiotas, assim, tipo os caras que mandam, que vai, escuta uma história que é do cara que deve pensão, e eu odeio muito homens que devem pensão, e eu falo mal mesmo. Aí o cara me escreve, que nenhum escreveu falando que ele devia pensão, porque ele estava fazendo um curso que era para o futuro dele. Então, quer dizer, eu falei, seu filho vai, ou seu filho da puta, seu filho vai parar de comer 2 anos para você fazer a porra do curso, porque vai ser melhor para você? Não, e os caras acham que eles têm razão.
A
Porque ah,
maioria.
é um curso que eu vou ganhar mais, e aí eu vou poder. Aí, depois desses 2 anos, eu vou poder pagar a pensão. Eu falei, tá, então se eu enfio seu filho no freezer agora, para ele esperar
Ela
2 anos
morreu de
sem
fome, né?
comer. Não é? Então os caras justificam assim várias coisas, outro lá que ah, eu não estou pagando a pensão porque eu vou fazer um intercâmbio. Ah, sabe?
Mas
Por
eles
que que me
te.
escreve?
Então, eles te escrevem para que tu conte essa história, querendo colocá-los de mocinhos. Olha como eu sou legal, vou melhorar a vida, minha
O
vida.
lado deles. Tem uns caras que falam que ah, eu sou muito parcial. Falei, você deve pensão, você quer que eu fique do seu lado? Eu quero que você morra.
Adoro essa tua sinceridade.
Não, ué, me poupa, mas tem que ver o nosso lado, que lado?
Não, meu lado, teu filho
Então
tá
isso me
passando fome.
irrita.
É. E teve alguém já,
É.
que já se identificou na história, assim, entrou em contato contigo, tipo, não, essa pessoa aí sou eu.
Não, graças a Deus, não. O único problema que eu tive, assim, que nem foi um problema, foi com a história, não sei se você chegou a ouvir, suplemento, que a moça contou, a história que o cara. É, ela pagava uns kits lá de whey e ele dava shake de paçoca para
Sim.
ela. E todo mundo ficou muito revoltado com esse cara, né? Inclusive eu não tenho como falar bem desse cara. Só que aí ela ficou muito chateada porque ela ama ele e aí ela me pediu uma parte 2, tipo eu me retratando e eu tive que fazer, né?
E eu acho muito, muito, muito divertido que tu, quando tu tá contando as histórias, na grande maioria das vezes, tu tá do lado da pessoa que te escreve, né?
É,
Exceto nos casos.
algumas vezes não,
É, não, a
já
maioria das
aconteceu de
vezes não.
não.
É, tipo, não vou ficar dando spoiler de história, tá? Mas enfim, gente que queria paternidade de filho que não era seu, e aí tu fala mesmo, né? Tipo, não, aqui tu tá errado, né? Isso aqui.
Ué, mas é, eu não
E
tenho como,
corno, que
né?
ninguém tem dó de corno, né?
Isso não fui eu que falei, foi Dona
Dona
Clementina.
Clementina, não, 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 não tem palavras nas nossas bocas. Que massa. Odeia, e quem quiser saber mais aí sobre o teu trabalho e te apoiar também lá no Apoia-se, como é que faz para receber, inclusive, histórias, na pré-estreia, vamos dizer assim.
Ó, o Apoia-se é apoie.se/nãoinviabilize e minhas redes todas não inviabilize.
Por que não
Senão,
inviabilize?
porque eu tinha um blog chamado Não Inviabilize a Minha Existência. E aí
Aham.
ficou. E aí foi a época que nasceu o Twitter, e aí eu já fiz ali, né, o arroba Não Inviabilize, ficou.
Existe esse blog, né?
Não, tirei do ar. Eu tinha muita vergonha. Eu escrevia muito no blog, mas não publicava. Ele ficava fora do ar. Sabe quando você não publica? Ele ficava assim, só com os textos para mim.
Ah, que pena, eu fiquei aqui toda curiosa agora para saber o que é que tu escrevia lá, para ninguém inviabilizar a tua existência. E outras coisas que tu faz também, além de só isso que a gente já falou, né? Psicóloga, podcaster, contadora de história, ativista da causa animal, tu também faz trabalho de cat-sitter e tu também faz ajuda lá na produção dos mamilos,
Tô
não é?
aqui agora no Chico, é. Gatinho Chico tá aqui comigo.
E ainda consegue fazer um monte de coisa, tudo isso. Como é que tu consegue, né? Me conta.
A minha vida é assim, caótica, você viu, né? Tava falando com você, tava sofrendo na prefeitura, ainda batendo meio que boca na prefeitura, sabe? É isso.
Bom, para finalizar, agora sim, eu sempre peço para minhas entrevistadas sugerirem uma música que eu coloco depois lá na playlist podcast Playrec lá no Spotify. Que música tu gostaria de sugerir para esse
Ai,
episódio
olha,
de hoje?
eu ia sugerir uma música assim, mais bacanuda, mas eu tô tão na vibe da vacina que eu vou sugerir Bumbum Tantan. Versão da vacina, porque você viu que agora ele fez, né? Uma versão da vacina. Então, acho que tá no Spotify.
Beleza, se não tiver, de repente até eu postar já tá lá, mas deve estar, tá, deve estar. Tá. A vacina tá super na moda agora.
É.
Tudo, tudo. Zé Gotinha fazendo dancinha.
Ah, eu amo, eu tenho tesão no Zé Gotinho,
Que
amo ele.
isso?
Ele gato. Acho o Zé Gotinho gato.
Denúncia. Bom, para nós eu vou botar hoje uma música que eu acho que é muito a cara dos episódios que tu traz, assim, que é a Gal Costa cantando Brasil.
Adoro, que linda.
Ai,
Amo.
que massa. Ai, guria, que
Aí
massa. Muito.
você deve estar pensando assim, meu Deus, André veio estragar minha playlist com Bumbum Tantan.
Guria, minha playlist tem de tudo. Tem Tati Quebra-Barraco, tem Tchaikovsky, nem tem de
Ai,
tudo,
amo.
guria. Vai de lá pra cá, tem para todos os gostos. Ai, adorei falar contigo. Muito, muito obrigada. E é um dos
Amei.
podcasts que eu mais gosto. Foi o meu podcast top de 2020.
Olha, obrigada.
Que massa. Muito obrigada, guria, por me dar essa entrevista
Ah, um
incrível.
beijo, amei, viu? Um beijo, gente.
Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playrec@gmail.com ou me segue nas redes, @playrec no Twitter, Instagram e Telegram.